Olá pessoal, mais um vídeo aqui no Channel 9 falando sobre Microsoft Edge. E agora, né, junto com o Gafo novamente, eu sou o Vinícius Souza, né, a gente está fazendo uma série de vídeos. Acabamos de fazer um vídeo de JavaScript, que você deve ter acompanhado, e agora vamos falar de HTML. Então vamos lá, Gafo, vamos explorar um pouquinho, né, o Edge HTML, que foi onde a gente parou exatamente no vídeo anterior, né? Então, se você está meio boiando, meu, assiste o vídeo anterior também para chegar aqui, né, já
Essa é uma boa.
on top. Hã?
Essa é uma boa.
Essa é uma boa. Então, assim, a gente falou um pouquinho de Chakra, né, da DLL. Agora tem uma outra engine também que a gente tem no Microsoft Edge que faz a renderização do HTML, né? Então, ele vai lá, vai pegar o HTML e vai fazer o HTML vir naquele monte de código, com aquela coisa bonita que a gente vê no Edge lá, tudo, né? Então, legal, vamos falar um pouquinho, então.
Sabe que, aproveitando o gancho aqui, eu comecei a trabalhar com o Internet Explorer quando ele chamava Trident. Eu lembro de uma DLL chamada Trident.dll. Aí você ficava pensando, nossa, mas o que é Trident? Enfim, a gente sempre pensa o chiclete, né?
Sim, na hora a gente pode.
E na verdade não, né? Na verdade ele é o DOM, né? Que implementa o modelo de documento,
Sim,
que
legal.
implementa o HTML5.
E DOM é o EA DOM, né? DOM é Document Object Model, né? Que é o que de fato vira todo aquele HTML, né? Vira uma árvore de objetos lá e tal. E falar um pouquinho da HTML5, né? A gente já falou bastante, até inclusive. O HTML5 ele já está disponível no mercado já há um tempo, né? Já relativamente grande. O próprio EA, acredito ou não, o EA dava suporte ao HTML5. Desde o começo é que HTML5 é uma especificação que não, tipo, terminou, não terminou ainda, né, Gafa? O pessoal acha que vai fazer o 6 sem fechar o 5 ainda. Daqui a pouco, né, a
Tem
gente.
5.1, 5.2 também.
Coisa de louco. Mas enfim, é muita coisa mesmo. E tá todo mundo aí tá, trabalhando nesse padrão para deixar cada vez mais aí a web, meu, funcionar perfeitamente em todos os browsers. Que a gente tem que esquecer as coisas de fazer web por um browser, tem que fazer, né, a web para web, né? Que é, meu, lixo, eu não sei o que o usuário está usando na ponta ali, né? Pode ser hoje com os devices, então, né, galera?
Sim.
É uma app? É web? O que é o HTML? Está disponível em todo qualquer lugar, né?
E sabe que é interessante que.
Timeline, eu vejo esses timeline, putz, 95, eu estava começando, né, entrar no colégio lá e tal, e a gente já está. Eu, tipo, pensei que sempre tá o IE ad eterno, assim, tal. A gente tá agora com uma versão nova de browser, né, Gato? Um momento, acho que único, assim, tal.
E a gente mudou bastante o posicionamento, né?
Sim.
Aqui tem até algumas
Nossa,
fases.
Netscape.
Você pegou essa época do Netscape?
Peguei. Peguei a parte do Netscape também.
Acho que esse aqui foi o começo assim da web, quando tinha só o Netscape, basicamente. Aí a Microsoft entrou com o Internet
Sim.
Explorer. Eu comecei a usar o Internet Explorer 4, que era muito rápido.
Sim, eu usei também.
Saí do
Também
Netscape,
usei.
fui pro Internet Explorer 4. E aqui, quando chegou no Internet Explorer 6, ele bateu 95% de market share.
Nossa.
Achei que a Microsoft falou: a gente já conquistou tudo, já dominou tudo, batalha vencida. E aqui eu acho que foi o grande erro da própria Microsoft e do próprio IE, né? Tem muita gente que fala que o IE 6 foi o pior software do século, o pior software já criado. E aí você fala: ah, mas por quê? Se ele conseguiu 90% de market share? E aqui dá pra ver, né? O IE 6 tá aqui, o IE 7
Mas
tá
sabe o
aqui.
que é? Acho que é, voltando para esse assunto aqui, é meio, né, controverso, tal, só que não é querer defender também o IE6, né? Tipo, a gente já trabalhou com a parte de web, em agência digital, a gente sabe que falava em IE6, nossa. Mas a gente está hoje, né, em 2015, por exemplo, e tem empresas até hoje que tem lá o IE6 homologado para rodar alguma coisa. E aí eles vão contratar alguma coisa e falar, ó, tem que rodar no IE6. Aí a comparação que eu faço é tipo assim, pessoal, se você pegar um DVD, né, um Blu-ray hoje, eu quero assistir numa TV de tubo, e eu quero que a resolução fique, meu, perfeita, mas não vai ficar, não tem nem como, tipo, né? Tecnologias completamente incompatíveis, né? E aí eu acho que essa percepção do EA também tá nessa coisa, assim, sabe? De o
Querer
pessoal
trazer o
querer
browser antigo na
a nova
tecnológica nova.
web em coisas antigas, sabe? Tipo, pegar a última ficha do HTML5, rodar num browser que foi desenvolvido há 10 anos atrás.
Ah, não vai funcionar.
Não vai funcionar. Não deveria. E o pessoal consegue fazer funcionar com um monte de workarounds, fazendo aquela monte de maracutaia de JavaScript, de colocar um monte de coisa, para conseguir dar uma experiência para o usuário que é parecida, mas aí fica, meu, completamente quebrada a experiência, né? Tipo, baixa um monte de coisa, enfim, né?
Sim. E o IE6 tinha muito bug de segurança que a Microsoft não corrigiu. Sim. Foi corrigindo no 7, no 8. Acho que essa aqui foi a fase negra, né? Ficou até meio escuro aqui. Fase negra do IE foi o IE6 e IE8. E foi quando apareceu a Firefox que subiu, o Chrome que apareceu de repente. E aqui o iPhone, né? A gente tá falando do Safari, mas foi o iPhone que trouxe o HTML5.
Verdade. E eu trabalhei muito com o Firefox, até por causa do F12, que a gente tem hoje, né? Dentro do IE. Mas a gente só tinha no Firefox com Firebug. Não sei se você lembra dessa extensão que você tinha.
Firebug, sim, ainda existe.
Nossa, né, ele tem até hoje, mas, né? Mas foi aquela coisa revolução de realmente ver como está sendo renderizado, né, como as classes CSS estão sendo aplicadas nos elementos, enfim. Foi uma grande inspiração, assim, tal, né, para a gente, né? Foi, nossa, né, meu, agora os problemas acabaram.
Mas ia ter a nova fase aqui, né? A fase do IE9 foi quando a Microsoft falou que ia implementar o HTML5.
Isso, exatamente.
Então aí a gente está falando do Edge, que o Edge está implementando, vai implementar, mas na verdade começa no IE9.
Exato. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é 2008, né? Esse, ou não? IE9, qual que é? Foi 2010, 2011?
2010,
mais ou menos. Então, tipo, é o tempo que está aí, né? E a gente trabalha em cima da mesma especificação que está, né? Pronta, vamos falar assim, não está pronta, não está?
Aqui eu até perguntei uma vez para um dos desenvolvedores do IE. Eu falei para ele, por que a gente está falando do HTML5 se a gente já falou do IE9? E aí o que ele respondeu foi uma coisa bem simples. Aqui a gente desenvolveu o Document Mode, aquele modo de compatibilização, retrocompatibilização.
Acho que esse é um ponto importante também, que a Microsoft sempre teve essa visão de não quebrar o web, né? E sempre se preocupava, por exemplo, de fazer um navegador, mas que esse navegador não gerasse problema com o que eu tinha produzido até o momento, né? Então, tipo, eu tinha que pegar alguma coisa antiga e fazer rodar, né, uma coisa nova. E aí que Document Mode, Compat Mode, um monte de coisa que a gente tinha que colocar para informar para a Engine, né, HTML, para saber, ó, o Engine, agora você vai receber um HTML que é o padrão antigo ou o padrão novo, né? Alguma coisa assim. Aí que fica aquela bagunça também.
E o que ele falou foi exatamente isso. A gente tem que se preocupar com as empresas, tem que fazer esse Document Mode. Na época foi a melhor decisão. Mas quando chegou no IE11...
Tipo, na hora fazia todo sentido, né? Aquela coisa, né? Momento eureka, né?
E aí, depois, quando chegou no IE11 e IE12, ele falou que era insustentável pela quantidade de...
De engines mesmo, né?
Que existia, porque suportava até o IE5.
Tá brincadeira, né? Quase no começo da internet aqui, tava falando, né?
E aqui agora o Edge, acho que a gente mudou o nosso discurso e não é mais a gente falar de compatibilidade. Acho que nem tanto de falar dos outros browsers, acho que a gente tem que falar muito mais que a web simplesmente funciona. A mensagem é diferente, né?
Exatamente. Eu acho que até é um ponto legal assim também, porque, tipo, a gente está, por exemplo, a gente pega o IE11, né? Tem o Engine desde o IE5, né, até a última versão, né, do renderizador, né, do HTML. Fico imaginando como que é o código fonte disso daí, sabe? Assim, tipo, tentando, né, ver com a visão de developer, né? E o pessoal fala aqui no Edge, o pessoal reescreveu. Meu, aí você pensa, ah, o cara pegou o Visual Studio, projeto novo, aquela tela em branco lá tal, o cara saiu codificar lá, né? Mas não, a gente não ia jogar anos e anos de desenvolvimento assim, tá? De conhecimento web fora para fazer um browser novo. Então, por que o pessoal não sabe que, tipo, a Engine também, que estava disponível no IE11, ataque no Edge, né? Que é só. A gente simplesmente tirou a parte de retrocompatibilidade. Então aqui é a parte que a gente fala que é web moderno. Que é que todos os browsers já fazem hoje e que agora a gente está começando a fazer também, né?
Sabe que eu gostei dessa frase, a web simplesmente funciona, né?
Eu
Porque o
também.
que roda no Chrome agora vai rodar no Edge. Mas
Ah, é.
tem o outro lado, né?
O quê?
Significa que o que roda no Edge ou no IE tem que rodar no Chrome.
Sim.
Então, acho que a primeira parte que a gente tinha que fazer era aqui cortar, né? Tirar as funcionalidades proprietárias Microsoft, fazer aquilo que só funcionava no IE, no Edge, a gente
Que não é
tem que.
padrão.
O que não é padrão.
Não quero tirar tudo que é, né? Que não é padrão, vamos se preocupar somente com o que é padrão.
Isso. E acho que mais do que isso, acho que também conversando com o pessoal de produto, o que a gente sente é que a gente se preocupa muito mais agora com o HTML5, com o Core, com o que é importante, do que com os outros browsers. Assim, não existe tanto esse conceito de guerra dos browsers, quem que é melhor, quem que é pior. Vamos fazer nossa parte para fazer correto.
Para deixar que o usuário escolha, né, o que ele vai utilizar.
Sim. Então, aqui a gente selecionou, acho que, uma série de recursos do HTML5.
Uhum.
Não sei qual que você quer falar, qual que você prefere, mas
vamos
eu acho que ele tem muito
seguir.
poder, não?
Sim, acho que é exatamente a parte de semântica. E a parte de semântica é super importante, porque você não dá muito valor para a parte da semântica em si, mas pensar que por trás eu vou ter lá os crawlers para fazer toda uma... mapear a internet, vamos falar assim. Então, isso aqui a gente ajuda muito com que a busca no nosso engine, né, no Bing, no Google, enfim, traga resultado cada vez mais preciso.
Os robôs?
Exatamente. Porque eu tenho os crawlers que vai identificar mais fácil o que eu estou procurando. Né? Usa e abusa dessas tags, assim, dá pra facilitar a máquina, né? Tipo, a fazer a renderização, né? Fazer o crawler disso aí tudo.
Acho que ajuda a acessibilidade também, não?
Também. E outro ponto super importante. Outra coisa legal, que o pessoal às vezes não se preocupa muito, Rafa, de vai escrever no código HTML e vai mudando as ordens que as coisas aparecem, sabe? Tipo, sei lá, às vezes tem uma coisa no footer que aparece no header.
Sim.
Aí quando vai chegar alguém com um problema, né, de acessibilidade, fica louco, porque ele vai pegar a parte do HTML e fica completamente sem lógica nenhuma. Então é sempre se preocupar também nessa de seguir a linha visual com a linha de fluxo de HTML mesmo, né? Que você vai ajudar o pessoal que tem problema de visualização, tem problema de visão,
Isso aqui
né? É
então é um
importante.
XML, né? É o dado.
Exato.
Tipo, falar de CSS. Esse aqui é a parte de bordas, isso aqui é uma coisa bem interessante. Você viu que aqui, ó, é fino, aqui é grosso. Como que eu faço isso, não sei, numa linguagem nativa, no XAML? Não sei, eu não sei como faz. No Forms, no Windows Forms, como
E
que eu
usar o
faço isso?
blend da vida lá, tal, tenta fazer alguma coisa que ele manda um código por trás, enfim, não sei nem o que tá fazendo,
E aqui provavelmente a gente usaria uma imagem, só que aqui não, a gente está usando o CSS, é uma
entendeu?
linguagem declarativa. Aqui é outro
Sim.
exemplo, que é
Gradiente.
um gradiente, aqui parece um arco-íris, mas não é uma imagem, né?
Sim.
É um comando. E acho que outra coisa legal disso daqui é o CSS, que você separa tanto a parte do HTML como dado semântico da parte visual, não?
Sim. É outro ponto importante. E outra que você falou também, Gafa, sim, né? Você falou que aqui não é uma imagem. Então, legal, só de não ser uma imagem, já está deixando a experiência do usuário melhor também, né? Porque a quantidade de informação que está trafegando vai ser cada vez menor, né? E já está lá o CSS, já fez o download, não precisa fazer download de mais coisas, enfim. Então, acho que esse é um ponto bem interessante também. Mas a Web Storage também é super importante. Aí, mais um momento da evolução do HTML propriamente dito. Na minha época, a gente estava trabalhando com forms. Qual que é a única forma de você armazenar alguma coisa assim, meu? É o session, é usar alguma coisa assim.
Eu pensaria nos cookies.
No cookie, é verdade. O cookie também. Mas o cookie tem aquela possibilidade do cara travar, né? Ou não receber cookie, te ferrava a
Ah, é
navegação toda.
verdade.
E agora a gente tem o Web Store, que faz parte da especificação da linguagem mesmo, né? Não é que é alguma coisa que alguém criou, assim, simplesmente, né?
Eu tava pensando, essa parte do Web Storage é interessante até para criar aplicativo em HTML. Você
Sim.
pode criar uma app, usar esse Web Storage de gravar dados locais.
Sim, total.
Um storage isolado, né?
Sim.
Essa daqui também é uma outra tecnologia chamada Pointer Events.
É,
O
isso é
Pointer
legal.
Events, acho que é muito comum quando você programa em desktop, é muito comum, não? Você
Sim.
faz gestos e automaticamente ele recebe.
Eu acho legal que, inclusive, hoje está tão assim, sofisticada essa biblioteca que ela. Hoje eu tenho, por exemplo, né, no caso do Windows e outros devices, é que é touch. Separa o toque do mouse e do ponteiro, e você consegue ter uma informação do evento muito mais rica hoje, né, do que simplesmente, tipo, um toque não é a mesma coisa que um clique no mouse, por exemplo. Você consegue separar bem isso, né?
É interessante que o Pointer Events parece uma coisa até meio boba. Assim, você fala, ah,
Hoje,
eventos
né?
de toque na tela. Aliás, toda a tela parece que é touch, né? Essa daqui, ué, não é touch? Só que quando você pega um framework mais seco, que não tem tantas informações como Pointer Events e tal, você tem que saber o que é um clique, dois cliques, depois saber que está se aproximando, logo
Sim.
é um zoom, ou o contrário do zoom, né?
Exato. Zoom in, zoom out, né? Enfim, algum outro gesto que você quer dar, né, uma programação específica,
E aqui no gesto você simplesmente captura, né? Se é um
né?
zoom, se não é um zoom, se é uma translação.
Exato.
Bem simples.
Geolocation.
Geolocalização.
Isso é legal. Isso é legal até para a parte que você falou de aplicativo. Vários aplicativos hoje usam, né, o geolocation. E até a própria web mesmo, assim, também, né? Por exemplo, eu quero pegar um aplicativo, que é um site, né? Uma web application, para pedir táxi. E aí, vou ter que digitar todo o meu endereço, não posso fazer uso do geolocation também, às vezes tem, né, na máquina eu já tenho, né, o meu GPS ali também, uhum. Né?
Você no Waze, tá lá no Exato. Waze, deixa eu digitar meu endereço, deixa eu ver o nome da rua.
Exatamente, tipo, né?
É. Isso aqui é uma API bem interessante e, de novo, o pessoal acha que é meio trivial, mas se a gente pensasse num aplicativo escrito em C++, como é que você chama um GPS? Não sei, mas HTML é meio que simples, né?
Exato, é uma coisa bacana também, né? Uma forma de você... O HTML também permitiu essa interação com os recursos que eu tenho aqui na máquina de uma forma bem mais simples, né, do que, sei lá, com C, bem que interrupção que eu tinha que mexer, né? Eu tinha que fazer, pega a interrupção XPTO, né? E hoje com HTML, rapidinho eu tenho acesso a informações num pedaço de hardware que está aqui na minha máquina. WebSocket também, legal.
Eu trabalhei um pouco com WebSocket, achei bem divertido. Não sei qual foi a sua experiência, qual foi seu...
Ah, eu usei aquela biblioteca da Microsoft lá, sabe? Eu esqueci o nome dela agora.
SignalR?
SignalR, obrigado. Então, eu usei o SignalR e achei legal pra caramba também. Tipo, é real-time, a comunicação, né? Deixa uma forma de interação bem interessante. Eu só trabalhei, mesmo assim, em produto com algo parecido com Flash.
Com Flash?
Com Flash. Flash tinha uma biblioteca que eles implementavam também lá, mas é deles, né? A própria Adobe que fez, que permitisse essa troca de informação em real-time, mas do Flash, né? Não como parte da HTML em si. E que era bem legal também, a gente dava até um cara chamado Florine, um nome bem diferente. Mas enfim, tipo, eu pegava uma imagem, o pessoal desenhava e exportava isso para um C# lá que eu tinha. E agora, para fazer isso, a gente não precisa de um plugin que abre uma comunicação, se você não sabe se está seguro ou não, né? Como que tá.
Ah, interessante.
É bem legal. E hoje, não.
Esse daqui do WebSocket, eu usei o. Não o SignalR, eu usei a versão do Node. O Socket.io. E ele é bem interessante. Você faz assim um aplicativo, eu montei um joguinho multiplayer e é rapidinho, com duas, três linhas, você já vê lá o seu outro usuário, você consegue transmitir dados entre eles.
Que legal, é tipo, faz um chat, né? Uma party, né? Faz uma party,
faz uma
gente,
party.
Tem que estar preocupado com o Xbox, né? Show.
E aqui, se a gente pensar no old school, vamos fazer um TCP/IP, mas aí tem que me preocupar com o firewall, com o roteador. Não, aqui não tem nada disso, né?
Do mais alto nível. Se simplesmente manda, vai chegar lá, né, o horário que você tá mandando.
Isso aqui é um aplicativo de câmera que eu montei,
casa.
Porque aqui atrás, aqui já começa, acho que...
Só fazendo aqueles, né, boneco de...
Mas isso aqui também é bem legal. Você pega lá a imagem da web e já faz um processamento.
Legal,
já
né,
manda
o HTML acessando o hardware novamente, a câmera. É legal que, tipo assim, falando, a gente fala, o HTML acessando. Mas sempre tem que ele pede, né, autorização
Ah,
pro
ele pede.
usuário. Né? Isso não fica aquela coisa de, ah, será que hoje então o meu site está pegando informações de minha localização para mandar para algum lugar? Não. Você tem que permitir sempre, né? Então essa parte de segurança também tá, né, não foi esquecida.
Na parte de segurança não é assim. Será que está me filmando ou não?
É,
Na
lá as
verdade,
pessoas.
pula aqui um pop-up, né? Fala.
É, o site gostaria de utilizar a câmera, gostaria de utilizar a sua localização. Quer permitir sim ou não? Então, né? Importante também.
A parte de vídeo que, de novo, mais uma funcionalidade super trivial, que parece muito fácil, mas antigamente a gente entrava no YouTube usando Flash. Lembra? Botão direito, Flash Player, não
Exato.
existia algo nativo, agora existe. Então,
E
se eu
uma,
consigo...
exatamente. Não tinha, né, a tag vídeo dentro do HTML. Ele
Isso.
dependia de o objeto mesmo, ActiveX, né? Então, de foi incorporando, né, várias coisas que o usuário demandava também, nem pela especificação HTML mesmo. E o browser deu suporte a tudo isso.
Conhece esse daqui? Esse aqui vale ouro, minha
Isso
figura.
aí é o. Tá com um cara de ser o Rara, né?
Esse aqui é para o pessoal que
O
é
Rara em
fã do
SVG.
Rara. Pode baixar o código lá do GitHub aqui que tem o SVG dele. Ó. Então a
Ah, é?
gente
Você
consegue
colocou?
representar o Rara em SVG. Ó. É só copiar essas linhas aqui, ó. Vai aparecer o Rara na sua frente.
Nossa. Ele sabe disso aqui já ou não?
Ele vai saber. Então o SVG é
legal.
uma tecnologia bem interessante, né? Diferente de imagem, assim, ele é uma imagem vetorial. Então a gente define e pode dar zoom infinito porque ele é vetorial.
Sim. Isso aí é também importante, simplesmente falando de resolução de tela, né? Hoje a gente tem tela cada vez com, né, níveis maiores de pixel. E a gente não sabe o nosso código está rodando. E a gente tem uma imagem que não é uma imagem propriamente dita, que tem
Você
que
pode
ter uma
aplicar
imagem de
um.
alta qualidade, pesada, e tem um SVG que ele vai
Você aplica uma
renderizar
escala.
na hora. Exato. Show.
Esse daqui é o canvas, então aqui tem um canvas branco, um fundo branco, igual um paintbrush. Então você tem um paintbrush, você vai desenhando. Então é simplesmente um canvas, não tem nenhum significado semântico, digamos assim, né? E aqui eu acho que é graças a essa tecnologia que a gente tem os jogos de Facebook. A gente tem jogos. Que mas
legal.
o legal do Canvas é que o Canvas tem uma perspectiva 3D.
Que é o WebGL.
Que é o WebGL. Então você usa o Canvas e fala que o contexto dele é 3D e aqui é uma imagem renderizada em tempo real.
Olha que... E se falou um pouquinho até no vídeo anterior, né, do Babylon.js.
A gente falou do Babylon.js.
Então, e utilizando o Canvas, né, com o WebGL, fazendo aquele, as animações incríveis que a gente viu ali.
Qualquer jogo, né?
Qualquer jogo.
Web áudio. Acho que o web áudio, ele é o similar ao WebGL, só que na parte de áudio.
Então, eu até fiquei sabendo disso na sua apresentação, Gal, porque eu não sabia que a gente conseguia tirar essa quantidade de informação dentro de um arquivo de áudio, por exemplo, de saber da parte de onda mesmo assim e tal, né? De como eu achei que impressionante também, de ter esse tipo de análise dentro do HTML. Né?
Eu fui conhecer o web áudio quando uma pessoa me perguntou que queria montar um jogo e queria fazer assim, igual um Kinect, que ele fala e igual um Dance Central, que você fala e aí tem que bater com a música. E aí ele perguntou, como é que você faz processamento de som? Eu falei, não sei. Deve ser uma biblioteca super avançada. Mas em HTML5 é fácil. É, usa o web áudio, ele faz decomposição em frequência, ele faz várias coisas interessantes. E outra coisa que ele faz legal, é, ele faz a renderização, a sintetização do som. Então você pode fazer a sintetização 3D. Você fala onde que está a posição do som, a fonte do som. Então imagina aqui, ó, a gente cria um ambiente 3D onde você está imersivo no ambiente, coloca lá o fone, e aí usando o web áudio você coloca um dinossauro atrás de você.
Que legal,
dá uma
que
outra
legal.
Perspectiva.
Sim,
né?
Sim, sim.
Esse aqui é o ORTC, ou WebRTC versão 1.1. E eu gosto de chamar de Skype via web. Que é a transmissão aqui do vídeo, né? Fazer um real-time communication, real-time communication, né? Dois pontos, então aqui a gente está fazendo streaming de vídeo, então imagina, eu venho aqui no meu computador, ligo para você via Skype, mas tudo na web, sem instalar nada, sem instalar plugin.
Sensacional.
E outra coisa, imagina se isso aqui rodasse num... Não para fazer Skype, para fazer um IoT. A gente coloca um robozinho lá, coloca um server, tudo rodando ORTC, os dois se comunicam. Não para fazer Skype, vamos pensar em...
Ah, comunicação de forma geral, né?
O que, que daria para fazer, hein?
Show.
Acho que assim, são vários recursos da web que no nativo não existe, mas aqui você vê na web, é um poder incrível.
Então, é que a gente fala, por, né... É por isso e por outros motivos que não acaba nunca, né? O tamanho da especificação do HTML, né? Quanta coisa que tem ali. Então é muito poderoso mesmo. E a gente só usa... É como fala, tipo, das funcionalidades do Word, né? Que o pessoal só usa, né? Negrito, itálico, né? E esquece de todo o resto, né? Então a gente tem muita coisa aqui, verdade. Ah, legal. A gente comentou até um pouquinho sobre o plataforma status no vídeo anterior. E aqui é legal porque dá uma noção do developer, do que está sendo desenvolvido, o que vai ser entregue, quem suporta, né? Que aí a gente, para pensar numa web que funcione, né, a gente tem que levar em consideração também o que os outros browsers estão fazendo, legal. E aqui a gente consegue ter uma análise bem legal, assim, do que está desenvolvendo, enfim. E aqui tem, ó, legal, tem até um exemplo já do ACMA 6, ó, do Array, Prototype, Includes, por exemplo, que está under consideration. Legal, show de bola.
Esse site aqui é bem interessante, né? 247 features que ele apresenta o status.
No filtro que você aplicou aqui.
Agora, o que eu acho louco disso daqui, o que eu acho meio radical, é que isso aqui é como se fosse o cronograma de projeto exposto publicamente.
Exato, é o roadmap.
Para qualquer um.
Roadmap, é verdade.
Se eu tivesse um projeto, eu não faria isso.
De um produto, né? Que você tá lá tentando ganhar market share, alguma coisa assim. Acho que isso é um momento legal, assim, da Microsoft, até por isso. De... Tem o user voice também pro Edge. Então a gente está escutando, né, o que o pessoal está clamando para a gente desenvolver, colocando no parking lot, vendo o que está chegando novo na parte de especificação, colocando no parking lot. Então, tipo, é vários pontos de entrada, né, para chegar num browser como o Edge hoje.
É, isso aí mudou bastante. Tanto essa parte de cronograma, o user voice, esse
acho que uma
feedback.
Coisa que mudou, que acho que vale a pena de falar, é o desacoplamento do sistema operacional.
Ah, é?
Isso que eu achei sensacional, sabia? Porque antes a gente tinha que ficar esperando sair um service pack, sair alguma atualização do Windows, ou pensei em algo hoje não. O Edge, ele é completamente desacoplado do Windows. Então, tipo, ele vai ficar atualizando o Engine, você nem vai saber que tá atualizando. Então, tipo, vai ter feature novo que a gente vai estar recebendo cada vez mais, e eu não vou precisar lá chegar, fazer um Windows Update, ou então baixar alguma coisa, uma versão nova.
Automaticamente ele vai atualizando.
Exato. Acho que isso é sensacional, porque a web não para, né? A gente tá falando aqui de várias features de HTML, meu, e o pessoal tá produzindo mais coisa. Então, né, legal, tipo, de eu como desenvolvedor do web, saber que tem um browser no mercado, que a coisa vai chegando on the fly, né? Tipo, entrou, já tem gente já trabalhando na...
É verdade, já apareceu aqui em development, apareceu suporte, você já pode usar.
Exato.
Isso é bem interessante.
Ah, um Babel.js em ação.
Isso aqui é uma demo, uma página HTML um pouco diferente, né? Tem uma visão um pouco diferente. Aqui usa várias tecnologias diferentes, principalmente WebGL, né? Dá pra ver que tá tudo meio 3D. Mas ele dá outra cara, né? Dá uma outra cara pra página.
Sim, com certeza.
Acho que esse é o futuro do HTML. Conseguir sair, acho que, da parte do browser e entrar em aplicativos, entrar em vários tipos de dispositivos diferentes, não só PC ou telefone, sim, mas pra tudo, né?
Exato. Acho que tem um browser em todo o equipamento hoje, assim, tal, que é o Smart. Se ele não for smart, mas tem algum acesso para a web, ele acho que perde até o smart dele. Deixa de ser inteligente. E tem um browser lá, a gente sabe que vai ter HTML, não tem jeito. Às vezes até sem ter o browser, tem HTML já. Tem várias empresas que usam HTML como linguagem de renderização mesmo, né? Uma especificação do que vai ser, como vai ser renderizado e tal.
Faz um protótipo em
Exato.
HTML.
Até o X mesmo, né? Tipo, a gente acessa, por exemplo, hoje as opções da minha TV, pode estar sendo um HTML que está sendo renderizado ali, sabe? Então, tipo, é sem limite mesmo, coisa, tipo, tá bem legal.
Bom, para fechar, acho que essa é a mensagem principal da parte do HTML, né? A web simplesmente funciona. E uma das coisas que eu acho importante a gente posicionar para todo mundo é que a gente não está mais tão concentrado nessa guerra do browser. Na verdade, muita gente fala de e o Chrome, enfim.
Assim, na guerra de browser, quem sai perdendo é o usuário. Não. Porque às vezes a gente está usando o que eu gosto de desenvolver, mas eu não sei o que eu gosto de desenvolver e o que o cara está usando na ponta. Então, a minha ideia de web é fazer, sim, um site que funcione em todo e qualquer plataforma. Tipo, eu não quero tirar marketing share da minha página, eu não quero que o pessoal tenha uma experiência quebrada com a minha experiência que eu quero entregar, né? Então, se eu tiver fazendo algo que está dentro, né, baseado no padrão web, com certeza o usuário vai ter uma experiência melhor. Né?
Ah, sim. Então, aqui a gente pode até colocar aqui a web no centro, né? Acho que colocar uma mensagem um pouco diferente, assim. O importante é a gente trabalhar em conjunto. Eu vi bastante trabalho em conjunto da Microsoft com outras empresas, Adobe, sim, Intel, e também com, por incrível que pareça, com a Mozilla, com o Chrome, coisa que hoje parece, não sei, mais natural, olhando desse ponto
Sim,
de vista. Mas se a gente pegasse alguns anos atrás, seria inacreditável.
Verdade, concordo. Legal, pessoal. Então, tipo, quando for pensar no novo site web que vocês vão desenvolver, né, dá uma olhada para ver o que você está desenvolvendo, se não está suportado somente para uma versão super nova de alguma coisa, que às vezes você vai tirar de, né, logo de cara, um monte de possíveis usuários da sua aplicação web. Então,
Acho que é legal depois a gente falar sobre compatibilidade, né?
Sim.
A gente podia fazer um outro vídeo sobre compatibilidade,
Pô.
browsers em geral.
Legal, você que manda hoje, cara. Tá até com a camiseta do Ed já, né? Então, no próximo vídeo, compatibilidade.
Valeu, pessoal.